Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do terceiro trimestre e 9 meses de 2022. Estão presentes conosco o senhor Leonel Andrade, diretor-presidente, o senhor Marcelo Coppel, CFO e DRI, e o senhor Bruno Brasil, diretor de Planejamento Financeiro e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento desta etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção de slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante este evento, acerca das perspectivas para o negócio da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias de desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem fazer os resultados futuros da CVC Corp e, por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os fatos e as informações apresentadas na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao terceiro trimestre e 9 meses de 2022, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluído este aviso legal, agora eu passo a palavra ao senhor Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Leonel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência. Eu quero começar destacando, quero falar do slide número 4, destacando alguns pontos do terceiro trimestre. Um ponto de muito orgulho que começamos é a transformação digital na prática, ir para a rua em definitivo. Há cerca de 1 ano e meio que a gente iniciou um projeto de transformação, com alocação de investimentos e de pessoas para a construção de novas plataformas na organização. Só para dar uma ideia, a gente está investindo até aqui no ano 166 milhões de reais, mas agora posso anunciar formalmente que concretizamos o rollout da nova plataforma para todas as lojas da CVC e depois nós vamos ver o que isso significa de oportunidades. Mas essa transformação está concluída. Um negócio que há muito tempo a empresa deveria ter feito e agora está concluído. Nós também lançamos nesse trimestre o programa de fidelidade, o Clube CVC, depois de certo um pouco, e anunciamos a intenção de compra da Honor Travel. A Honor, vale destacar, é uma empresa extremamente digital, disruptiva, principalmente no mercado do B2B. Ou seja, uma distribuição extremamente inteligente, um mercado crescente e forte, através de empreendedores digitais, um posicionamento muito bom. Acho que, em concretizando a transação da Honor, que deve se dar até o final deste mês, esta é a nossa previsão, em concretizando, a gente vai ter aqui um diferencial competitivo muito grande e a nossa capacidade de gerar produtos para a empresa. Com todo o portfólio da CVC Corp, vai transformá-la numa unidade de negócios muito mais competitiva. Também colocamos no ar o marketplace de crédito. Como os senhores sabem, No Brasil, isso é fundamental para competir em empresas de varejo, e a gente tem agora um marketplace extremamente robusto, que já começa a oferecer produtos em até 24 vezes sem juros, reduzindo com juros, me perdoem, reduzindo substancialmente a nossa dependência de um ou dois fornecedores. Nós vamos ter em breve muitos bancos lá e muitos provedores de crédito, e fazendo com que a gente utilize o nosso capital em outros negócios e não correndo risco de crédito, que não é o nosso core. Muito bem. Do ponto de vista operacional, o trimestre apresentou um alto crescimento das reservas consumidas, as vendas anteriores. O mercado abriu de fato, o mês de julho foi muito forte, mas todos os outros meses o internacional retomou. Podemos falar claramente que a pandemia, sob o ponto de vista do turismo, ela ficou para trás. E a gente vem performando com um crescimento forte de receitas de reservas consumidas. Do ponto de vista de um diferencial novo, os cruzeiros voltaram e a gente é muito forte em cruzeiros, a gente domina este mercado e a gente teve um recorde de temporada. A gente nunca vendeu tanto num trimestre como vendeu agora, e a perspectiva continua muito forte de retomada deste setor. Nós tivemos um EBITDA ajustado de 72 milhões, é o melhor desde 2019, portanto, da gestão atual e, portanto, desde a pandemia. Isso mostra que a gente está tomando decisões assertivas e corretas em gestão operacional, custos e, principalmente, saúde dos negócios. A gente continua muito conservador e pretende ser assim. E, portanto, o nosso crescimento, que poderia até ser muito maior, não necessariamente se transformaria em resultados melhores. A gente está olhando a empresa com foco de baixo para cima, ou seja, do bottom line, para tomar as decisões corretas daquilo que tem, que é saudável, e concretizar negócios cada vez melhores. E com isso, como a gente tem trabalhado desse jeito, a alavancagem operacional está crescente, as receitas são muito maiores do que o crescimento de despesas, o crescimento de receita muito maior, e vem favorecendo uma recuperação saudável do EBITDA da companhia. Na página seguinte, página 5, eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa transformação digital e a omnicanalidade. É fato que a CVC, historicamente, deixou de se modernizar, e a CVC sempre foi a dona do mercado brasileiro de distribuição em lojas físicas. Continuamos assim, temos uma rede de 1.100 lojas, no mínimo 20, 25 vezes maior do que qualquer competidor. Acredito que o segundo competidor em rede de lojas tenha algo da faixa de 50 lojas hoje. Portanto, a gente tem um diferencial competitivo aqui. Nota-se muitos competidores falando em abertura de lojas. Óbvio que, por mais que alguém tenha essa iniciativa e que consiga ter sucesso, vai demorar muitos anos para ter uma rede igual à nossa. Mas essa rede é um diferencial único, mas não pode ser sustentada sozinha. No nosso negócio de consumidor, a gente nunca teve uma atuação adequada no mundo digital, no mundo do comércio, no comércio eletrônico, aplicativos, e com isso a gente nunca conseguiu ter um sucesso num público que é hoje 100% digital e que se recusa ou que trabalha sempre à distância. Agora, pela primeira vez, nós vamos ter essa condição. Então, a CVC, que sempre foi a empresa atacada pelo mercado, agora vai entrar no Oceano Azul, porque a partir de agora a gente tem capacidade de competir no mundo das OTAs com a nossa marca, mantendo ou tentando manter uma margem superior, mas principalmente com a nossa marca e com produtos casados com a nossa rede de franqueados, e com tudo muito bem alinhado para que a gente consiga ter, de fato, ser a única empresa do mercado brasileiro a poder falar em omnicanalidade. A única empresa que vai estar no mundo físico e digital ao mesmo tempo e de forma muito sustentável. Vale ressaltar que a nova plataforma já está 100% operacional, 100% implantada. A implantação ocorreu conforme o planejado, e todas as nossas lojas já têm essa capacidade de operar numa plataforma muito moderna, que potencializa muito cross-sell e up-sell, e que é de fácil navegação, muito ágil, com experiência muito fluida, e com isso a gente tem ela refletida também na internet e também no mobile, através do nosso aplicativo e nas lojas CVC. Significa dizer que a partir de agora, uma loja CVC consegue vender um produto em qualquer lugar. Ou seja, o vendedor pode levantar e visitar qualquer cliente em qualquer escritório, porque as transações são 100% baseadas na internet e, portanto, a gente ganhou mobilidade e aumento substancial da capilaridade da companhia com essa nova plataforma. Outro ponto, passando para a página 6, vale ressaltar que a gente foi reconhecido de novo, né? Sempre foi assim e continua com distância muito grande, reconhecido como a melhor marca, a marca top of mind de turismo no Brasil, anos luz à frente de outros, e que também, de forma muito bacana, a gente teve agora, pela primeira vez, existe um reconhecimento também para aplicativos de turismo, e a gente foi reconhecido também como a marca top of mind de aplicativos. O que, e vale ressaltar o quanto é forte a nossa marca, agora, inclusive, isso vai ser fundamental para o que eu falei anteriormente com a nova plataforma e ter um mundo digital muito mais sólido. Na página 7, programa de fidelidade Clube CVC está lançado, está implantado ainda no mundo digital. No primeiro trimestre vai estar também presente em todo o mundo físico, 100% das lojas vão comercializar, seja em acúmulo ou seja nos resgates, o produto vai estar presente em todas as lojas e a gente tem uma capacidade única de ser uma empresa multibandeira, o maior programa de fidelidade a longo prazo de turismo e de viagens do Brasil. Nós temos hoje 31 milhões de clientes, fechamos o trimestre com 31 milhões de clientes na companhia, esse número continua crescendo, todos eles no CRM, no único data lake, e com isso a oportunidade do programa de fidelidade é gigantesca. Este será um programa muito ambicioso e um programa que será tratado como uma unidade de negócio, com seu P&L, que vai receber acúmulo de diversas fontes, de diversas parcerias, incluindo bancos, e que vai ter resgate, o único que vai ter resgate, de 100% das companhias aéreas do mundo que operam conosco hoje e de 100% de todo o portfólio da CVC Corp. Portanto, nós vamos criar muitos diferenciais aqui e temos muita confiança de ter um programa de fidelidade extremamente relevante e entre os líderes de mercado no Brasil nos próximos anos. Na página 6, lançamos também a central de financiamento, Marketplace, de crédito. Eu acho que o mais importante aqui é que isso, de fato, nos beneficia no nosso capital de giro e beneficia o cliente e os franqueados, à medida que eu tenho competição de diversos bancos por um único cliente e muita agilidade operacional e digital para que as transações ocorram de forma rápida e que a decisão seja melhor para o cliente. Então, o Marketplace está implantado também. Então, este foi seguramente o trimestre de maior distribuição de novidades e de maior modernização da companhia, com entrega de projetos essenciais, fora tantos outros que não estão aqui, que são operacionais e que melhoram substancialmente a empresa. E agora, todo o nosso foco para os próximos trimestres vai estar direcionado em eficiência operacional, através do ganhos internos, porque a gente agora, dado que colocamos no ar todo o front office da companhia novo, ainda tem alguns projetos que vão acontecer nos próximos 3, 4 meses, a gente vai voltar a companhia para projetos de back-office e pós-venda, de modo a gente criar uma companhia benchmark em eficiência operacional, que vai ser a prioridade para os próximos trimestres. Eu agradeço a todos, vou estar aberto para perguntas depois, passo a palavra para o Marcelo Coppa, meu colega, que vai dissertar sobre o desempenho financeiro. Coppa, por favor.
Obrigado, Leonel, boa tarde a todos. Eu estou aqui na página 10, vou começar a comentar o resultado e a evolução dos indicadores, onde a gente vê um aumento expressivo nas reservas consumidas no período. Foi como o Leonel falou, uma volta muito forte nos embarques e que isso acabou se refletindo diretamente na receita. Quando a gente olha o Brasil, em termos de embarques, a gente teve um crescimento de 14% frente ao segundo trimestre e quase 35% em relação ao ano passado. A Argentina crescendo 33% com relação ao segundo trimestre de 22 e mais de 200% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida teve uma evolução bastante forte. No Brasil cresceu quase 20% em relação ao trimestre anterior e na Argentina 45%. Isso vem diretamente alinhado com os embarques que a gente viu crescerem bastante. Com relação ao take rate consolidado de 8%, superior ao que a gente reportou no trimestre passado, é fruto de algumas coisas como maior representatividade do B2C nesse trimestre. A gente vem crescendo bastante fortemente no marítimo. O marítimo é um produto com ticket médio bastante interessante. Ele tem um take rate que tem uma dinâmica muito interessante para nós, porque quando a gente vende o marítimo, ele não usa o nosso capital de giro, a gente recebe direto a nossa comissão, faz com que a gente possa vender ele sem estar onerando o nosso capital de giro. No B2B, a gente viu um retorno às margens que a gente vinha observando anterior ao segundo trimestre. A gente veio com o B2B com 5,8% de take rate, comparado a 4,8% no segundo trimestre. A gente viu uma participação maior do não aéreo, onde a gente estava com quase 20% agora nesse trimestre, comparado com 15% no trimestre anterior. E o nacional voltou a ganhar relevância sobre o internacional. Então, isso tudo ajuda na dinâmica do take rate do B2B. Na Argentina, a gente viu uma evolução importante também. O take rate foi a 7,2, fruto de algumas coisas, como, por exemplo, um crescimento mais acelerado na parte da Almundo, melhor mix, na verdade, na Almundo, e preços melhores na Ola, que é o nosso B2B da Argentina. Isso fez com que o take rate da Argentina tivesse uma evolução de 6,6% para 7,2%. Então, refletindo uma dinâmica positiva no negócio. Passando para a próxima página, na página 11, e falando do nosso desempenho financeiro, eu comentei a receita líquida consolidada, ela está alinhada com o crescimento das reservas consumidas, e ela cresceu no consolidado 25% em relação ao segundo trimestre e 47% em relação ao ano anterior. O EBITDA, conforme o Leonel mencionou, ele apresentou recuperação por conta desse crescimento de receita. Nós tivemos 51 milhões de reais de EBITDA no terceiro período, e o EBITDA ajustado de 72 milhões, que foi o maior resultado desde o terceiro trimestre de 2019. E isso aqui foi favorecido, obviamente, pela receita, que a gente falou aqui, mas também por um controle de despesas, que teve um crescimento substancialmente menor do que cresceu a receita, demonstrando novamente a alavancagem operacional da companhia. A gente vem conseguindo diluir nossos custos fixos e está crescendo a companhia num ritmo bastante interessante. Quando a gente fala, passando para o fluxo de caixa na página 12, o fluxo de caixa nesse trimestre, ele vem refletindo os esforços e o comprometimento nosso na gestão do caixa, e ao mesmo tempo sem sacrificar o investimento na plataforma digital e nos projetos de transformação da companhia. A gente mencionou isso no começo da apresentação, e isso vem sendo preservado. A gente começou o período com caixa bastante robusto em função do aumento de capital que a gente fez no final do segundo trimestre, onde a gente teve um ingresso líquido de alguma coisa como 378 milhões de reais, e esse dinheiro vem sendo aplicado no capital de giro da companhia e no crescimento. Em 30 de setembro, quando a gente bateu a foto do nosso balanço, a gente teve um volume de antecipações no trimestre, um volume líquido de antecipações de recebíveis no trimestre, da ordem de 566 milhões de reais. Então, quando os senhores olham o nosso contas a receber, se quiserem voltar ao nosso contas a receber bruto dessa antecipação, basta somar 566 milhões de reais e a gente terminou o caixa nesse trimestre com 402 milhões de reais. Lembrando que a antecipação de recebíveis é um instrumento de gestão de liquidez de curto prazo. Quando a gente olha o endividamento da companhia, na página 13, no final do terceiro trimestre, a dívida bruta somava cerca de 925 milhões de reais, sem alteração com relação ao período anterior. E a gente segue o trabalho junto ao mercado, buscando a gestão do nosso passivo. A gente tem o nosso passivo com vencimentos para o primeiro semestre do ano que vem, e a gente vem trabalhando em soluções junto ao mercado para estar reperfilando esse passivo, o que vai permitir a gente continuar crescendo a companhia e se beneficiando dessa alavancagem operacional que foi mencionada anteriormente. Aqui eu concluo a minha parte e volto aqui com o Leonel para estar falando com vocês no slide número 15.
Muito obrigado, Coppel. Só um pequeno resumo aqui antes de abrir para as perguntas. Eu acho que a gente está vivendo um momento na companhia agora muito interessante de entrega de projetos extremamente estratégicos que vão mudar a nossa maneira de gerenciar, de atuar no mercado a partir de agora. Nós estamos nos consolidando como a primeira Touristec brasileira, a primeira empresa de fato orientada para uma combinação de distribuição física e digital única, como não há nada semelhante, e agregando mais ferramentas a essa capacidade de competir. A primeira delas é o Clube CVC. Eu não tenho nenhuma dúvida, e nem poderia ter, até dado o meu histórico, de que um programa de fidelidade pode ser extremamente rentável, extremamente diferencial, um diferencial competitivo gigantesco, e assim que será o Clube CVC. Daqui a alguns anos, nós vamos olhar para este momento de lançamento do produto com muito orgulho de ser, seguramente, o produto, o programa mais representativo de turismo no Brasil. Nós alcançamos 31 milhões de clientes, como eu falei, já temos quase 12 milhões influenciáveis, ou seja, significa que eu conheço o cliente, que eu consigo influenciar a tomada de decisão dele de forma digital, e que eu estou seguindo ele e me aperfeiçoando cada vez mais. Esse número não para de crescer, e a gente provavelmente vai bater na casa de 40 milhões de clientes daqui a algum tempo. As convergências dos canais agora existem, ou seja, essa plataforma nova Atlas significa que não importa onde o cliente estiver, eu estou seguindo e acompanhando ele e oferecendo produtos semelhantes, independente do canal, mas ao mesmo tempo diferenciando as ofertas em função do conhecimento de clientes, coisa que a empresa nunca fez, e a gente passa a ser um negócio extremamente robusto do ponto de vista de cliente no centro, ou seja, tomando decisões e competindo, transformando cada cliente num ser individual, em personificação. A gente continua com frentes estratégicas ainda muito importantes para serem entregues, a principal delas, mas todas muito bem endereçadas, a principal delas é que nós vamos, nos próximos poucos meses, agora na virada do ano, no início do ano, até o início do ano, unificar as plataformas do B2B. Significa que todos os nossos 8 mil agentes de viagem vão operar numa única plataforma moderna, robusta para todos os produtos, em vez de olhar como terrestre ou aéreo, por exemplo, e que vão conseguir ter uma única loja para tudo. Isso, vamos lembrar que nós somos a única empresa que opera no mercado do B2B que tem plataforma, que tem produtos completos, tanto do aéreo como do terrestre. Portanto, a nossa capacidade de competir ainda vai melhorar num negócio em que já somos líderes. Eu já havia falado sobre a maior temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos e nós somos os líderes desse mercado e vamos continuar focando como um diferencial competitivo muito bom para nós, num produto que, vale ressaltar, não utiliza capital. Ou seja, a venda de cruzeiro é um que não utiliza, não nos traz necessidade de capital de giro, capital operacional. Outro ponto fundamental, sobre marcas, nós temos a maior marca do mercado, já falamos sobre isso, e permanecemos focados em continuar crescendo de maneira sustentável, inclusive sustentável também no nosso programa de sustentabilidade, o Reprograma, mas crescer de forma consistente, eliminando riscos e de forma transparente. portanto, tenho certeza de que hoje podemos falar de forma muito orgulhosa de uma empresa com governança de primeiríssima linha no mercado. Eu abro agora para perguntas e respostas, estamos à disposição, tanto eu como o Coppel. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para remover a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Eric Wang, do Santander.
Boa tarde, Leonel Coppel. Obrigado aí pela oportunidade de fazer perguntas. Do nosso lado, a gente queria aqui do lado de reservas, né? A gente vê no TRI contra TRI, principalmente do lado de B2C no Brasil, uma pequena redução ali, né? Então, acho que entender um pouco mais se aqui é um efeito de sazonalidade específico, o que aconteceu, acho que muito para olhar para essa tendência mesmo de recuperação. E ainda acho que nesse ponto, né, também nessa visão quarter over quarter, em termos de reservas confirmadas, Brasil como um todo, ali uma leve redução, né, até quando a gente compara ali nos patamares versus 2019, acho que entender um pouquinho aqui o que vocês viram em termos de tendências de modo geral. E a segunda pergunta com relação aí a algumas despesas, né, que vocês colocaram ali de reestruturação, enfim, entender um pouco mais o que podem ser savings eventualmente adicionais aí, olhando para frente, pensando até nos ganhos de alavancagem operacional. Obrigado.
Muitíssimo obrigado pelas perguntas. Eu vou começar aqui falando sobre volumes e sobre vendas. Brasil, muito bem. Nós tivemos nesse trimestre, as vendas não estão satisfatórias, né? Quais são as razões dessas vendas não serem satisfatórias, principalmente no B2C? São várias. A primeira delas é que, claro, que isso aqui, a CVC é a empresa mais popular do mercado, sempre foi a empresa massificada, e dado o cenário econômico e aumento de taxa de juros com restrições de crédito, a gente talvez sofra mais do que o resto do mercado sazonalmente, né? Neste momento. É o que está acontecendo com os bancos, é o que está acontecendo também com o varejo, de um modo geral, é uma retração de consumo, principalmente quem é mais popular. Vale ressaltar que os tickets de viagem subiram substancialmente, né? A inflação gigantesca em viagem e que afeta sobremaneira as classes mais populares, que sempre foi o principal negócio da CVC, que é o nosso B2C. Outra razão, que não deve ser menosprezada, é que foi exatamente o trimestre de transformação operacional da companhia, uma mudança de plataforma. E uma coisa muito positiva é que a plataforma foi toda mudada sem nenhum trauma para os clientes, né? A gente não teve nenhum reflexo de atendimento, nenhum reflexo na operação, nenhum cliente nem percebeu essa mudança, mas ela claramente não deixa de ser uma distração durante o período, e ela ainda tem alguma familiaridade, algum desenvolvimento, as pessoas se habituando a usar. Mas ela impactou sobremaneira também nas vendas, no curto prazo. Outra razão também, se tivesse que listar mais razões, talvez outra forte, é que, claro, que desde o início do ano a gente estava programado que ia fazer essa transformação da plataforma, e a gente, como qualquer companhia, deixou de fazer qualquer investimento na plataforma anterior. Como o mercado retomou muito forte a partir de meados do ano, a gente teve mais dificuldade de colocar produtos e ser tão competitivo quanto. Por exemplo, a gente não conseguiria ter um marketplace de crédito considerando a plataforma antiga. Então, essas coisas estão atreladas. Muito bem. No caso do B2B, eu acho que se a nossa performance não foi tão boa, está mais na nossa gestão conservadora. Acho que tem muitos competidores de B2B aí fazendo algumas coisas que não me soam corretos. Ou porque não vão ganhar dinheiro, dado o tamanho do custo de capital atual, ou porque estão correndo riscos de crédito abusivos e desnecessários. A gente tomou a decisão e continua baseado nela de ser conservador, de usar o dinheiro de forma muito correta e de ser muito conservador em crédito. Mas é uma decisão nossa. A gente poderia estar vendendo bem mais se quisesse, mas eu prefiro operar assim. No caso do B2C, de fato, a gente precisa recuperar. Eu também acho, para ser bem transparente, que, aliás, tem mais um ponto só que vale ressaltar, né? O B2C sempre foi baseado em lojas, unicamente no canal lojas. Era o único canal que a CVC tinha. A partir de agora vai começar a mudar. Mas a gente perdeu na pandemia algo como 200 lojas. Isso já era dado. E é claro que essa distribuição faz falta se você só tem este canal. No momento que o mercado começou a crescer, a gente tem ainda alguns vazios de distribuição. Vamos olhar para frente. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, mudando, a gente vai deixar de ter o distraction e vai ter uma plataforma muito mais competitiva e muito melhor. Outro ponto, é claro que a gente volta a abrir loja, já está começando a ter um movimento positivo, mas isso não resolve de curtíssimo prazo. Então, todo o nosso foco também vai ser no mundo digital. Entenda mundo digital não como um negócio simplesmente afastado das lojas, mas com a nossa capacidade agora de gerar e seguir clientes e ter plataforma única, onde ele estiver me contactando, eu consigo ter assistência para ele, que é a famosa omnicanalidade, que a gente vai ter na prática. Outra coisa, as nossas lojas vão ser muito mais competitivas a partir de agora, podendo vender em qualquer lugar. Enfim, tem uma série de coisas entrando. Eu acho que a gente vai começar a ver esses reflexos a partir do primeiro trimestre do ano que vem. É o que a gente está preparando para voltar a ter competitividade e crescimento no B2C. Espero ter respondido sua pergunta, estou à disposição. Vou passar para o Copel, que responde melhor a pergunta sobre ganhos de eficiência.
Legal. Obrigado, Leonel. Obrigado, Eric, pela pergunta. Os ganhos operacionais, esse foi um passo super importante que foi dado, que foi essa plataforma nova, que facilita muito a experiência do cliente na loja e também nos permite começar a trabalhar agora na parte de back-office. A gente tem um sem número de processos que vão ser revistos e automatizados e vários deles eliminados por conta da nova plataforma. Isso vai desde um exemplo muito simples de uma remarcação de assento, uma remarcação de voo, mudança de assento, onde você vai ter a possibilidade de estar o cliente se autosservindo e eliminando um monte de trabalho que a gente tem manual. Então, a gente é bastante otimista com relação às oportunidades que a gente tem de racionalização de custos, o que independe de a gente continuar mostrando alavancagem operacional. Isso, na verdade, vem acima daquilo que a gente já vem falando de alavancagem operacional. Então, temos ganhos, esperamos que isso vá acontecer ao longo de 2023. A gente tem iniciativas para que isso aconteça e isso vai vir majoritariamente das áreas de suporte, das áreas de back-office.
Perfeito, muito obrigado.
A próxima pergunta é de Vinícius Preto, do Bank of America.
Oi, boa tarde, Leonel, Copa, Bruno. Muito obrigado por pegar a nossa pergunta e parabéns pelo resultado. A gente gostaria de explorar um pouco mais a oportunidade no marketplace de crédito. Eu sei que ainda está no estágio inicial, mas se vocês puderem comentar como tem sido a adesão do consumidor a esse produto até aqui, o que vocês têm visto em termos de taxa de aprovação e como esperam que esse produto pode evoluir em termos de participação de vendas. E também vocês comentaram sobre a nova plataforma, o Atlas. Se vocês puderem só dar um pouco mais de cor em como tem sido a receptividade das lojas com a nova plataforma e também passado a entrega desse projeto, que foi um dos maiores dos últimos anos, o que vocês veem de foco nos próximos meses de projetos estratégicos? Obrigado.
Legal. Bom, eu vou falar aqui então um pouco. Bom, Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouco de marketplace. A taxa de aprovação, ela roda aí na casa dos 40%, tá? Que é uma taxa de aprovação bastante interessante para o mercado. Nós estamos falando de mercado que, na prática, nós estamos falando de um CDC. Tá? E lembrando que ele é um produto que vem se somar a todos os outros meios de pagamento que a gente tem. A gente não tem a pretensão de dizer para o cliente o que ele tem que usar, mas a gente permite que o cliente alongue seus pagamentos em até 24 vezes com essas facilidades. Então, o que a gente tem observado é que os clientes têm preferido ficar em torno de 12 a 15 vezes. A taxa de aprovação, é o que eu falei, ela gira aí, ela gravita em torno de 40%. E a nossa expectativa é que, à medida que a nossa própria força de vendas esteja mais acostumada com isso e possa mostrar para o cliente que o dinheiro dele pode ir mais longe, se ele optar por um parcelamento mais longo, isso vai fazer com que a gente consiga vender mais, o cliente saia com um produto e um serviço melhor, tá certo? E o franqueado, evidentemente, também se beneficia com isso. Então, a gente tem perspectivas bastante interessantes com isso. A penetração inicial, a gente entende que ele tende a ir mais para a parte de boleto. Hoje, você sabe que a gente vende no boleto próprio e no boleto com financeiras. A gente entende que ele tende ser um substituto mais direto do boleto, mas ao mesmo tempo ele tem uma grande virtude. Aquele cliente que pretende fazer um parcelamento no cartão e quer estender o parcelamento, ele tem a oportunidade de fazer o parcelamento mais longo e viajar com o limite do cartão livre, né? Então você tem esse apelo adicional no caso do cliente que substitui o pagamento através de cartão pelo pagamento no marketplace de crédito. Então, essas são as coisas que a gente vislumbra para a parte de marketplace de crédito.
Bom, Vinícius, eu vou complementar aqui sobre o Atlas, né? Como as lojas receberam, acho que foi sua pergunta original. As lojas todas estão com ele implantados. A gente ainda não desligou a plataforma antiga. A ideia é, nas próximas semanas, fazer isso, mas deixar com que cada loja tenha familiaridade e opere cada vez mais na plataforma, para não correr nenhum risco. Surpreendentemente, a performance é muito positiva, no sentido da gente não ter tido nenhum problema de infraestrutura ou de ter que segurar depois da migração. Eu acho que é muito cedo para que todo mundo esteja tão familiarizado, mas as respostas são muito positivas. E você tem uma série de ferramentas, assim como qualquer produto novo, quando você troca seu celular por um mais moderno, você vai aprendendo a usar todas as ferramentas à medida que vai explorando e se familiarizando com o produto. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. E aqui o salto é quântico, né? Porque você tinha várias plataformas na loja, fruto de aquisições ou de construções não finalizadas, e que não se falavam, e uma para cada produto, e que também não falava com. Enfim, tinha muito baixa eficiência, e agora você tem tudo num espaço único, intuitivo, que você opera muito baseado na navegação que todos nós usamos no dia a dia com a Apple, por exemplo, ou no caso dos streamings, como a Netflix. Ela é muito, muito fácil de usar, mas tem muito recurso que as pessoas vão aprendendo e que também vão evoluindo, porque ela vai passando por atualizações. Eu acho que ainda está no nascimento, por enquanto, resposta muito positiva. Mas eu não tenho grandes detalhes para te falar, porque vamos ressaltar que essa migração acabou semana passada. Mas está concluída. Outro ponto da sua pergunta, o que vem para frente? Olha só, nesses últimos 18 meses, eu falo 18 meses porque a gente começou esse trabalho de fato no início do ano passado. O ano de 2020, a gente não fez nenhum passo nesse sentido, foi um ano de sobrevivência. A gente voltou a investir e começou 2021 todo o desenvolvimento disso tudo. A gente projetou que terminaria este ano com tudo que está acontecendo, que são todas as iniciativas basicamente são voltadas para o front office, dando melhor competitividade para os pontos de venda e para os clientes. Mas a gente tem um desafio histórico na companhia, que é público, de eficiência operacional. A companhia sempre foi muito manual e nunca fez nenhum investimento em integração das plataformas de back-office e muito ainda baseada em transações manuais. Na minha gestão, gosto sempre de falar isso, a gente encareceu, de certa forma, isso, garantindo confiança de controles e de governança. Em muitos casos, para que a gente tenha uma garantia desta confiança, a gente colocou até mesmo mais pessoas e criamos uma cultura de checagem de tudo que acontece. Eu olho isso agora como uma imensa oportunidade, é o nosso foco. Nosso foco está em olhar para frente, concluindo agora a nova plataforma do B2B, praticamente todo o trabalho vai se voltar para um projeto de eficiência operacional. de ganhos de eficiência através de automação de processos, né, internos. Como a gente é uma empresa gigantesca, cada processo automatizado, além de me dar segurança, vai me evitar muitos custos e vai me trazer uma oportunidade imensa de eficiência, que é o que nós vamos buscar. Então, eu diria que, se olhar a partir do início do ano para os 18, 24 meses seguintes, a prioridade tem que estar na transformação operacional da companhia. Eu vou ter uma companhia muito moderna para fora, em breve, e vou ter uma companhia muito moderna para dentro, daqui a cerca de um ano e meio, dois anos, mas com evoluções rápidas acontecendo todo dia. Então, essa é a perspectiva, que eu olho isso de forma muito positiva para os meus acionistas e para os meus clientes. Espero ter te respondido, Vinícius. Muito obrigado.
Respondeu, perfeito. Muito obrigado, pessoal.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta da webcast é de Luiz Felipe, da Inter Asset. Leonel e Coppel, boa tarde. Vocês poderiam dar uma cor de como está o andamento da negociação do pagamento da dívida, por favor?
Claro. Obrigado pela pergunta, Luiz Felipe. Aqui, eu queria voltar no ponto no meio do ano, quando a gente decidiu fazer o follow-on. Naquele momento, a gente olhou o mercado e a gente teve uma boa receptividade, aliás, uma boa notícia, que é nas conversas que a gente teve com os nossos detentores das debêntures, todos foram super receptivos ao crédito da CVC. Então, a CVC com crédito no mercado. Porém, naquele momento, e dado tudo que a gente ainda tinha pela frente, o racional que a gente apresentou para todos com relação a ganhos de alavancagem operacional, capacidade de crescimento e volta do mercado, o mercado pedia um prêmio para a gente naquela ocasião, que a gente entendia que não era um prêmio que refletia tudo aquilo que a gente tinha para fazer. Naquela ocasião, a gente optou por fazer o follow-on na casa de R$402 milhões, que foi o que a gente fez na época, e sabendo que a gente ia ter uma nova conversa com o mercado, uma conversa mais construtiva com relação não ao crédito da CVC, mas ao spread de crédito. E naquela ocasião, nossa visão é que, com aquilo que a gente acreditava, a gente entendia que o nosso spread de crédito ele deveria refletir isso. A gente viu que o nosso papel mais longo, a nossa debênture mais longa, teve um fechamento de taxa, a taxa reduziu em relação ao começo dessa conversa no meio do ano. E agora, mostrando os indicadores e a evolução da companhia, a gente entende que as conversas podem e vêm sendo mais construtivas. Então, a nossa visão é, nós temos vencimentos no primeiro semestre do ano que vem, muito concentrados no segundo trimestre. A gente já está conversando com o mercado. A receptividade ela é bastante grande e a gente está estudando soluções que nos permitam continuar crescendo a companhia, ou seja, não sacrificaremos o crescimento da companhia e portanto teremos um alongamento do perfil da nossa dívida. Tá? Então, as conversas estão bastante adiantadas, a gente tem este tempo, a gente está sendo bastante proativo e o mercado bem receptivo nessa conversa.
Obrigado. As próximas perguntas vêm também da webcasting, são João Pedroso, DXA Invest. Espera-se que o programa de fidelidade represente que percentual da receita da companhia, caso seja considerado sucesso? E Vitorino Galindo, da Quantizit, pergunta, poderiam comentar mais sobre qual a expectativa de contribuição do programa de fidelidade para os resultados, fluxo de caixa e balanço da companhia?
Muito obrigado aos dois pela pergunta. Olha só, a gente não dá guidance e este caso, então eu não vou poder responder a pergunta de forma direta. O que eu posso falar é que, dada a nossa relevância, dada a quantidade de clientes, estamos falando em 31 milhões hoje, e o nosso diferencial único, além de conhecimento, a gente adotou, inclusive, eu não comentei, mas uma plataforma muito moderna também no programa de fidelidade, né? Nesse caso, a Comarc, que é uma empresa hoje internacional de plataforma muito robusta, já usada por outras empresas no Brasil, as melhores e mais modernas, a gente está entrando no mundo de autoconhecimento deste negócio, uma marca campeã, com uma quantidade de clientes gigantesca e com uma plataforma também de primeira. E vai ser o primeiro programa de fidelidade que vai operar também no mundo físico, né? Porque ninguém tem a distribuição que a gente tem. Imagine as 1.000 lojas recebendo, vendendo clubes de fidelidade e também transformando qualquer transação de resgate ou de acúmulo ali no ponto de venda. A junção de tudo isso me dá muita confiança de ter um programa muito robusto, muito forte e brigando pela liderança de mercado em termos de faturamento. Mas ao longo do tempo, isso aqui é uma construção longa, vamos lembrar que todos os grandes programas que existem no mercado já estão aí há bastante tempo. No mínimo uma década, na maioria mais de 2 décadas. Portanto, e foram sendo construídos ao longo do tempo. Eu acho que é muito cedo para falar o quanto isso vai representar. O que eu posso te dizer é que seguramente vai ser transformacional para a companhia e uma oportunidade enorme, não só de gerar valor ele por si próprio, mas de melhorar a proposta de valor da própria empresa através de recorrência de clientes. Obrigado pela pergunta.
A próxima pergunta é de João Soares, do Citi.
Boa tarde, pessoal. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, Leonel, queria explorar um pouco a primeira resposta ali que você deu, a primeira pergunta, discutindo um pouco do ambiente competitivo. Você menciona que tem alguns players que estão com uma estratégia um pouco mais agressiva, que podem até estar perdendo dinheiro nesse momento de inadimplência subindo muito, né? Então, eu queria explorar um pouco com vocês essa dinâmica de market share, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente vê que essa queda sequencial de bookings coincide com uma queda sequencial de despesa de marketing, né? Também que caiu bastante vis-à-vis do ano passado. Eu queria entender um pouco se essa despesa de marketing reverbera nesse bookings e como é que a gente deveria ver essa curva aqui de investimento em marketing no quarto trimestre. Obrigado.
João, obrigado pelas perguntas, na verdade. Sobre a agressividade que eu comentei no B2B, é claro que eu não vou ser específico, mas a dinâmica desse negócio é crédito e capital de giro. Ou seja, normalmente, quem vende, as agências me pagam com 15 dias, que é normalmente o mesmo prazo que eu tenho com as companhias aéreas. Então, se eu adotar o prazo normal, eu não gasto, eu não utilizo capital. A gente está operando basicamente assim. Muitos competidores dão prazos para a agência e estão dando cada vez mais, 30 dias, 60 dias. E além de você ter um custo de capital alto, você está aumentando o seu risco. E do mesmo jeito, a gente tem operado de forma muito conservadora, dando limites para as agências. E muitos competidores têm sido, no meu modo de entender, muito agressivos, dando mais limite do que o que realmente uma boa prática de crédito daria. Portanto, o que eu quis dizer é a gente poderia estar vendendo mais e, neste caso específico, a gente tomou a decisão de ser mais conservador. E eu acredito que também muito conservador no preço. Então, eu acredito que a gente está numa boa prática, mas não tenho como falar e não vou falar especificamente de um competidor A, B ou C. A gente continua liderando o mercado. Nós somos os maiores do mercado. No mercado internacional, a gente até ganhou share, estou falando do B2B, tá? E no mercado nacional, a gente perdeu share olhando os últimos meses. Não quer dizer que a gente não possa recuperar, mas olhando todo, a gente continua sendo líder do mercado. Quando a gente fala do B2C, essa queda que você falou, eu acho que eu já expliquei bastante, né, o porquê, mas a associação com o marketing, acho que aqui é o ovo e a galinha, né? Sabendo que a gente iria passar por essa transformação de plataforma e sabendo que a gente teria outras prioridades aqui no curto prazo e também restrições de crédito, eventualmente a gente desinvestiu. Mas vale ressaltar que a empresa nunca na sua história fez investimento digital, né, em mídias sociais, em marketing digital. E hoje é a maior prática nossa. Dado que a gente agora tem 31 milhões de clientes no Data Lake, nossos investimentos podem cair e ainda serem muito efetivos, em vez de operar como sempre operou em TV aberta ou em mídia impressa. Hoje, quem mais leva cliente para a loja são os nossos investimentos em comunicação via canais como o WhatsApp, né? E as lojas têm valorizado bastante isso. Eventualmente, a gente não fechou orçamento para o ano que vem, ainda estamos em discussões de investimentos e pode ser que a gente retome um volume maior de marketing. Eu acho que não é esta a razão de curto prazo, tá? Não é porque eu estou fazendo menos marketing que eu estou vendendo necessariamente menos, até porque mudou o modelo, mas também a gente foi mais conservador mesmo. Acho que o importante é observar a partir do potencial do primeiro trimestre em diante se a gente começa a recuperar esse market share. Obrigado, amigo.
Obrigado a você, Lenão.
A próxima pergunta é de João Paulo Andrade, do Bradesco BBI.
Boa tarde, é o Neo Coppi. Obrigado aí por pegar minha pergunta. Queria, acho que um pouco de cola você já deu na primeira, mas eu queria saber um pouco de, pudesse falar um pouco mais de quanto de CRM você já, enfim, já nasce sendo usado nessa nova plataforma digital, já, enfim, de alguma forma alavancando, seja CAC menor ou em renda adicional, qual o potencial que vocês enxergam de longo prazo e como que ficaria a dinâmica de caixa no ramp-up do programa de loyalty? Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, João. Sobre CRM, na verdade é um conjunto de coisas. Há 2 anos atrás, a gente implantou uma área que não existia na companhia, que a gente nominou como cliente, uma área de clientes, cuja principal meta era transformar a empresa num grande repositório conhecedor dos seus clientes e usar as práticas mais modernas. Desde a implantação de um CRM, que praticamente não existia, mas com um time, obviamente, muito focado de cientistas de dados, a implantação do Data Lake, do Data Science, e chegando já uma coisa de muito orgulho em precificação dinâmica, né? A gente construiu uma plataforma de precificação dinâmica, motor de influência. Eu posso te dizer que, sob esta ótica, a empresa é uma das mais modernas, talvez, do mundo hoje, em gestão de base de clientes e conhecimento de clientes. E cada vez melhorando, porque essa coisa vai se retroalimentando à medida que a gente vai conhecendo. Todos os nossos produtos de risco já estão com precificação dinâmica, e isso é fundamental, precificação algorítmica. Bom, isto tudo junto significa que a gente passa a ter um canal de comunicação e de ação muito mais personalizado, fazendo com que os clientes, inclusive, agora integrados mesmo com a plataforma. Veja bem, eu sou da teoria, assim, e adotei essa prática no caso da Smiles e deu muito certo. Eu cheguei na Smiles em janeiro de 2013, a gente só lançou um aplicativo da Smiles 2 anos e meio depois. Por quê? Porque nós gastamos os 2 primeiros anos, o aplicativo não é o mais difícil, o difícil é você conhecer cliente. Passamos 2 anos investindo pesado, que é exatamente o que a gente fez aqui agora, inclusive com o mesmo time que fez lá, né? A mesma gestão. E agora é hora, sim, de transformar tudo isso em ferramentas digitais, principalmente um aplicativo muito robusto que já está entrando no ar. Primeiro eu conheço o cliente. Não adianta ter uma plataforma boa se eu não conhecer cliente. Ao ter o cliente, eu tenho o resto. A outra pergunta é sobre dinâmica de caixa. Um programa de fidelidade é sempre gerador de caixa. E o nosso, idem. Ele vai sempre trazer acúmulo na frente para depois de meses o cliente resgatar. Portanto, a dinâmica de caixa dele vai ser sempre positiva. À medida que ele for crescendo, isso vai ajudar substancialmente a companhia. Obrigado, João.
Obrigado, Leonardo.
A próxima pergunta da web é de Yuri, da Trilha Investimentos. Obrigado pelo call. Para o quarto T22 em diante, com todas as conclusões de projetos importantes sendo entregues agora, como podemos pensar em CapEx da companhia? Além disso, conseguem dar uma cor sobre os gastos com G&A? ainda seguirão pressionados no curto e médio prazo?
Bom, Yuri, obrigado pela pergunta. Conforme o Leonel falou, a gente está passando por grandes implementações agora e até o final do ano. O projeto Atlas, a unificação de todos os front offices do B2B, o marketplace de crédito, toda a parte de base de dados foram implantados e eles foram o principal foco dos investimentos que a gente fez. A gente ainda não fechou o CAPEX da companhia para o ano que vem, mas ele certamente será menor do que o CAPEX deste ano e muito provavelmente mais alinhado com o CAPEX do que a gente teve em 2021, ou até um pouco abaixo disso daqui. Tá? A parte da tua pergunta também é sobre o DNA. O DNA vai começar a se beneficiar daquilo que o Leonel falou, que é o trabalho para dentro. Tudo que a gente fez agora para fora, que melhora a experiência do agente de viagens, do nosso cliente, multicanais e assim por diante, o próximo foco é a gente ter o DNA sendo endereçado através de melhorias de processos internos. Então, você vai ver menos pressão no DNA em 2023, a gente ainda não fechou o orçamento, mas é bem razoável que ele esteja muito menos pressionado do que ele teve em 2022. Então, isso à medida que a gente vai implantando essa racionalização, vou chamar aqui para simplificar, da nossa cozinha, eliminando sistemas redundantes e automatizando processos, a gente vai tirando pressão do DNA. Tá? Então, é um ano que a gente deve ser mais eficiente, olhando a despesa com ela mesma e não olhando o clássico da receita sobre a despesa. A gente é razoável esperar que a gente seja mais eficiente.
A próxima pergunta é de Nicolas Lohane, do banco JP Morgan.
Boa tarde, Leonel, Coppoli, Bruno. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que a maioria já foram respostas, mas eu queria perguntar para vocês como que você se enxerga no mix de B2B e B2C dos bookings para Brasil, pensando já no ano que vem. Vocês acham que vai ter um rebalanceamento aí do mix? Obrigado.
Nicolás, obrigado pela sua pergunta. Assim, eu tenho uma preocupação menor de estar mudando o balanceamento, porque hoje o B2B é maior, representa, olhando só o Brasil, representa 60% contra 40%, algo assim, né, grosso modo. Eu tenho uma preocupação até menor, mas a minha preocupação é que o B2C volte a crescer. Se o B2C volta a crescer, independente se ele é 50% ou 60%, o mais importante é que ele cresça, porque o B2B também é muito bom, é muito rentável e tem muito espaço ainda de crescimento. Então, seguramente nós estamos trabalhando para que a gente volte a ganhar market share e volte a crescer no B2C. Eu acho que este trimestre que está acontecendo agora é prematuro falar sobre isso, por conta das transformações. A partir do início do ano que vem, todos esses projetos vão estar bem consolidados, ao mesmo tempo em que a gente tem uma companhia, se Deus quiser, menos distraída com outros assuntos. Pense, por exemplo, no que o Coppel falou aqui. Nós estamos renegociando a questão da dívida. E todas essas coisas também tiram um pouco do foco operacional. Mas está tudo em linha e tudo muito bem alinhado para que isto aconteça. E a gente tenha, a partir do início do ano, tudo jogando a favor, além do mercado, né? Que o mercado tende no ano que vem a ser muito positivo, tudo jogando a favor do nosso B2C, a gente vai voltar a crescer. Espero ter respondido sua pergunta.
Não, perfeito, obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leonel Andrade para suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer a todos e todas e dizer que, do ponto de vista da... A gente terminou agora uma fase extremamente importante da companhia, da transformação da empresa, da modernização da empresa, do ponto de vista de cliente, do ponto de vista de produtos e de plataformas de front office. Isso vai nos dar, seguramente, muito melhor condição de competir. E, portanto, eu abro o ano de 2023 em breve muito confiante. Eu tenho convicção de que a gente vai ter vendas para cima, a gente vai ter uma empresa inteira e moderna, coisa que a gente nunca teve, e a gente tem seguramente a melhor proposta de valor do segmento, porque a gente é a única empresa que está em todos os negócios de turismo, em posições de liderança, ao mesmo tempo em que a gente tem a melhor marca do mercado. E o melhor time, sem dúvida alguma, e um time comprometido com longo prazo, como é inclusive o meu caso. Então, isso tudo junto me dá muito otimismo com o futuro do negócio. E agora sim, melhorando a parte interna. Fica aqui meu compromisso, a pergunta do Yuri faz todo sentido, e fica meu compromisso de muito foco em melhoria de eficiência operacional, o que significa olhar de forma muito consistente para o nosso SG&A e para as melhores produtividades e unificação daquilo que eu seguramente sempre garanti, que era uma governança robusta e sólida de controles, que isso passe a ter um comportamento automatizado que nos dê muito mais capacidade de governar a empresa melhor e de crescer. Então, obrigado a todos. Como este é o último call de ano de resultado, desejo um final de ano muito bom para todos e muito obrigado pela atenção. Estamos juntos. Obrigado mesmo.
A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Chorus Call.